Começando mais um Boteco do Metal, e hoje, galera, hoje é especial porque escutamos de antemão, especial, o álbum The Mandrak Project do Bruce Dickinson, Leandro.
Escutamos isso antes de todo mundo.
Antes de todo mundo, o mundo todo, nem Bruce Dickinson escutou ainda.
Só a gente e o Roy Z escutou até agora. Acho que nem o Roy Z, acho que ele só soltou. Então o que a gente vai falar aqui das nossas primeiras impressões de escutar o álbum? O que mais que a gente vai falar?
Ele vai falar se valeu a pena, eu espero ou não. E se é bom ou não. É claro isso que aí. Isso é no final, sem mais delongas. Esse aqui é o Boteco do Metal. Eu me chamo Plínio e estou com o Leandro, meu amigo e companheiro de podcast. Hoje é só nós dois, online, porque é uma situação especial.
Não é pra todo mundo ouvir esse álbum, né? Só nós dois dentro do boteco.
Porque antes de começar o podcast, eu só queria falar: inscreve no canal, dá like.
É isso aí. Quer mais, Leandro? Comenta, você já escutou? Comenta, tá esperando o álbum, comenta, fala o que você tá esperando aí. É, fica junto com a gente até o final, a gente vai passar pelo álbum todo, né? A gente vai falar um pouco do que achou, mas a gente vai falar de cada música também.
Então, pra começar logo o papo, sem mais delongas, sem mais nada, e aí, Leandro? Ruim, regular, bom?
Ah, minha resposta vai ser, não está no top 3 dos álbuns solos do Bruce Dickinson pra mim.
Rapaz, eu acho que ainda você está buzinho, talvez. Porque, na
é
verdade...
diferente. Vou deixar isso. É diferente.
Porque para começar o álbum assim, se você for escutar pensando no Chemical Wedding, tipo, ah, porque o Chemical Wedding é meu álbum preferido. Ixi, esqueça isso, velho. Tipo,
Ah, é.
esqueça
Não,
isso.
esquece. Mas o que, que tem nesse álbum? Acho que tem coisa para todos os gostos. Por exemplo, tem música do Iron Maiden. O cara que vai escutar isso querendo escutar Iron Maiden, tem música do Maiden, não tem?
É verdade. Tem balada, Leandro? Tem aquela...
Tem baladas.
Tears of the Dragon do New
Tears of the
Generation.
Dragon não é uma balada, né? Tem umas baladas mais que isso. Tem metal.
E tem metal. Tem piano.
Tem piano. Mas o que, que você mais gostou do álbum? Antes da gente chegar lá, falar música a música, o que você mais gostou do álbum?
Eita pergunta pegadinha da porra, bicho. Pro bom e pro ruim foi diferente dos outros trabalhos dele. Eu acho que se aproximou mais do Maiden atual do que o do Bruce Dickinson de antes. Muita coisa muito mais simples. Tipo, tinha coisa ali que até um riffzinho meio AC/DC, sei lá, um negócio mais, né, um negócio mais simplesão. Então, eu acho que foi isso, acho que a coisa que eu mais gostei. E você, Leandro, o que você mais gostou nesse famigerado álbum?
Não, o que eu mais gostei desse álbum foi a variedade.
É
Você vai
verdade.
achar alguma coisa que você gosta.
Pode ser que
Então tem a
você
variedade.
não goste de 90% do álbum, mas depois você vai gostar de
É,
alguma
pode
coisa.
ser que você goste 50%, 10%. Mas fica aí com a gente, vai falando o que você achou até agora aí, vai mandando como que vocês estão o que vocês estão achando do álbum novo do Bruce Dickinson, ou o que vocês estão achando da espera, né? Então, antes de...
Qual a data de lançamento tu tem aí?
Primeiro de
Fácil?
março, primeiro de março.
Então, logo, logo.
O que é o Mandrake Project?
Rapaz, eu não sei, pra falar a verdade.
Tu não sabe?
Eu não
Não,
sei.
eu vou falar. É mais do que só um álbum. O álbum acompanha uma novela em quadrinhos. Não sei se existe isso. Tem umas histórias em quadrinhos, né? Que tá saindo nas bancas pouco a pouco. Eu vi uns pacotes no site do Bruce Dickinson vendendo já com CD e já veio um livrão, que imagino que já vem tudo junto. Então, não é. O álbum foi feito para acompanhar essa novela em quadrinhos. Já saiu a primeira edição, já tá disponível em vários lugares. Pergunta, Plínio. Isso é suficiente para considerar isso um álbum conceitual?
Mas pelo que eu sei, não é conceitual, não é conceitual?
Depois de falar que é para acompanhar essa novela gráfica, novela em quadrinhos, fiquei pensando, pô, é um álbum conceitual. Pelo menos é um conceito novo. Eu nunca vi nenhum álbum assim, pelo menos.
É verdade. No mínimo, né? E vamos embora pro. Pegando as faixas. Faixa,
Vamos.
faixa! Faixa, faixa
Faixa,
no.
faixa. Vamos, faixa, faixa. Rapidão. Jogo rápido.
Vamos começar com Afterglow of Ragnarok. Que tem um review muito legal, mas aí começa que eu acho que é o principal problema, Leandro, desse álbum, na minha opinião, que é a produção. Mas assim, mas a música é boa, eu gosto, mas eu acho que ela vai perdendo meu fôlego, tipo, fazendo um negócio meio.
Eu acho que ela foi feita para gerar mais um clima, né, para a história. Ela sozinha quando saiu, ela foi o primeiro EP, né, que saiu, né, primeiro single que saiu desse álbum.
Sim.
E eu não gostei muito, mas depois de escutar o álbum todo, eu pensei, pô, Tá, isso dá uma linha do que vai acontecer. Ajuda. E concordo com você, Plínio. A parte de produção realmente aí mostra que. Já falei ali quando saiu o single, já falei, poxa, esperava mais de
Já esperava
produção,
mais.
né?
Que vem a segunda música, que é Many Doors to Hell, que eu não gostei de primeira. Tipo, foi a
Você
música que eu
não
não
gostou?
gostei de primeira. Tipo, a primeira vez que eu chutei, eu não gostei. Já a segunda vez, eu
Ah,
achei
é?
legal. É,
Você vai
essa
odiar meu
música é legal.
comentário.
Como é?
Você gostou, então? Você vai odiar meu comentário. Então, essa música mostra algo muito interessante. Mostra como Rafael Mendes, aquele cara do YouTube, né, que fica fazendo. E se Bruce Dickinson cantasse aquela banda, aquela outra, Judas Priest, tal, e ficar cantando com que ele tem a voz do Bruce Dickinson, acho que ele gostou da ideia. Porque essa música, para mim, podia ser uma música do Ghost. Tem todos os elementos de uma música do Ghost. Então tá lá. Se Bruce Dickinson cantasse no Ghost, essa seria a música.
A
Many
música, né?
Doors to Hell.
É porque eu não conheço tanto Ghost, tá ligado? Mas eu achei uma música mais direta, assim. Tem umas músicas que tem um clima e tal, tá ligado? Mas eu achei ela mais. Eu não sei se eu, a primeira vez que eu escutei, eu confundi a música, mas eu realmente não gostei. Eu disse que música ruim, velho. Como é que uma porra da música dessa entra? Aí, segunda vez, eu disse, pô, então eu acho que não foi essa que eu achei ruim. Aí eu fui escutando e acabei não achando nenhuma ruim. Realmente. É, mas a música é boa. Realmente, a música é boa. Que aí vem depois da Rain on the Graves, né?
É
A
o
terceira.
segundo single, né?
Que é o segundo símbolo. Tá disponível. Eu já na época, quando escutei, ela não me impactou. Eu acho que uma coisa que tem esse álbum muito é a questão que não me impactou como achei que poderia me impactar. Tipo, o novo álbum do Bruce Dickinson. Caralho, deve ser um negócio, né?
É.
Absurdo. Mas assim, eu acho que não me impactou, tá ligado? Então, foi a mesma coisa com a Rain on the Graves.
Cara, ela me impactou. Na verdade, essa foi a música que eu tava escutando o álbum, né? Eu não tinha escutado o single. Foi a música que começou a me empolgar, cara, pra escutar mal
É, tem um
desse
refrão
álbum.
legal, né? Eu
Não,
botei
acho que
aqui.
só o jeito que ela começa, né? Ela tem um riff bem marcante, pegar, mas ela começa assim com uma pegada bem raiz, né? É só vocal e batera bem marcada. A hora que entra a guitarra e o baixo, o riff é bem marcante e pegajoso, não tem como. Achei que essa música foi feita pra voz do Bruce, do jeito que tá a voz dele agora. Não, Bruce Dickinson, mais velho, o cara que venceu um câncer de garganta. Eu achei mu muito bom o jeito que fizeram ela, cara. Porque ficou uma música mais sombria, né? Mostra esse lado mais sombrio e forte, dessa força da voz dele. E deixa ela bem sombria, cara. E apesar da produção não ser ideal no álbum, acho que a produção casou um pouco com ela. Eu achei que casou, porque tem aquele negócio de cru, mas ao mesmo tempo ela tá bem cheia, cara.
Não,
O único ponto ruim é os teclados cafona que eles puseram no final da música. Mas.
tem isso também, tem umas coisas aqui, umas ideias, né, umas ideias.
É.
Foi o que eu falei, uma coisa diferente, né, é uma coisa boa do álbum, né, tipo, pode
É
agradar muita
diferente.
gente, desagradar muita gente, né, eu que sou, como quem acompanha o Boteco do Metal sabe que eu tenho uns problemas com o som mais moderno,
Sim, passou de
então,
2.000, você já não gosta, né?
Depois tem a Resurrection Man. Começa meio louca, né?
Começa tensa, velho.
Começa um negócio
Mas
meio.
ela começa tensa, mas eu classifico o riff dela de introdução, é um western com James Bond. Se fazem um filme do James Bond no Velho Oeste, essa é a música tema.
Eu vou chutar não, pra ver se eu consigo ligar com o James Bond no Velho Oeste.
É, não, porque ela. Essa é totalmente diferente. Essa aí você fala, pô, tô escutando o álbum certo.
É, essa música é mais diferente, tem uma coisa, uns instrumentos meio doido ali, eu não sei nem que instrumento é.
Mas a música é fraca, velho. É fraca. Acho que pra mim ficou a pior do álbum.
É, tu acha, eu não acho essa piada do álbum, não. Mas vai chegar lá, a piada do
Ou é
álbum
a
vai chegar
segunda
lá.
pior do álbum? Eu também
É, então é a
fiquei
segunda
na
pior do
dúvida.
álbum.
Mas essa tem a nota mais baixa que eu coloquei aqui.
Tem a. Porque depois tem a Fingers in the Wounds,
Vai,
que.
dedos nas feridas.
É, da ferida de quem? É a minha
Ah, não
pergunta.
sei. Essa é interessante, né, velho? Que ela
Eu
começa
gostei.
bem épica, né?
É bonitinha e tal. É bem legal. Não é uma balada, não.
Eu
Tipo, é
diria que é
mais.
uma power ballad, né?
É uma power ballad, né? Cara, a música é legal. Eu gostei dela quando ouvi. É, desde a primeira vez eu já gostei dela, tá
Ela
ligado? Um
tem
negócio
bastante
meio.
orquestração, ela muda bastante de clima, né? Tem até uma parte no meio ali que parece Mirage, né? Só dá até pra ver as dançarinas entrando no palco.
É, teve umas influências meio diferentes, Bruce Dixon, nessa. com Roy Z também ali, né? Que assina as músicas com o Bruce Dickinson. E essa é a polêmica que vai vir agora nessa outra. Quando eu vi, eu disse, carai, essa a polêmica, né? Na minha cabeça que veio, que foi com a Eternity Has Failed. E que música é essa, Leandro? Diz aí pra galera aí.
Essa é a If Eternity Should Fail, né? Que tá lá no The Book of Souls de 2015. Foi lançada 9 anos atrás. Então é a primeira vez que uma música original sai depois do cover, né? Então tá aí mais um marco importante aí do Bruce Dickinson nesse álbum. Mas é interessante ver que aqui não é If Eternity Should Fail, né?
Eternity has failed.
Falhar. Não, falhou, velho. Falhou.
Então, a polêmica que eu acho é o seguinte: nos créditos do álbum, tem dizendo que todas as músicas foram escritas por Bruce Dickinson e Roy Z. Mas no The Books of Souls, a If Eternity Should Fail só tá com Bruce Dickinson. Ele tirou as partes que Roy Z tinha colocado para não colocar o crédito, eles mudaram e tiraram o crédito. Ou simplesmente tirar, não deram creta a ele porque foda-se, aqui é Iron Maiden, não tem nada a ver com isso. O que é que tu acha?
Ah, eu acho que. Bom, aí é uma outra polêmica, né, velho? Mas acho que com certeza. Imagina o Roy Z assinar uma música do Iron Maiden, né?
É porque teve uma
Acho que
meio.
o patrão Steve Harris não deixa.
É, não, não deixa. Ela não
Mas
é.
ela não é igual, né? Não é só o
Ela é
título que muda.
igual, mas não é igual. Ela é igual, mas não é igual. É um negócio meio troncho. Mas assim, mas é diferente, tá ligado? Os solos, essas coisas assim. Talvez deu uma meidizada ali, o Steve Harris deu a.
Ah, com
Deu a
certeza.
e aí tirou o crédito do cara.
A introdução já é bem mais trabalhada do que na versão do Maiden. Né? Na versão do Maiden é só o tecladinho, o Bruce. Nessa daí tem uns tambor, tem flauta, tem o teclado, tem o Bruce cantando. Mesmo a música, quando começa, entra no, na parte de verso cantando, ela é um pouco mais leve que a versão do Iron Maiden. Né? A parte do. Os solos são mais melódicos e bem mais longos, bem mais longo.
Sim, eu acho que essa é a questão do Roy Z que foi tirado, foi deixado de lado, né? Talvez.
Eu achei que ficou bem mais legal nessa versão do que a versão do Maiden.
Tu achasse?
Eu achei.
Aí eu tenho que me acostumar mais, aí eu tenho que me
Eu
acostumar, tenho que
realmente
dar uma olhada.
fiquei. Tem que dar parabéns pro Bruce Dickinson e pro Roy Z pela audácia de gravar o que já estava no álbum do Iron Maiden há 9 anos. Ficou parecido, mas longe de ser igual.
É verdade.
Né?
Isso aí tem que dar, esse crédito tem que dar mesmo. Ficou parecido.
Vou falar assim, talvez não seja melhor. Eu vou dizer que sou mais apropriado que a versão do Maiden.
Só para dizer, se é que a gente chegou, passou da sexta música, a gente chegou na metade do álbum, eu gostei mais da metade final do que a metade do começo.
Sério? Ah, aí a gente tá com
E
uma.
agora entrou
Você tá
para minha.
mostrando a idade.
A Mistress of Mercy, que para mim é a melhor música do álbum disparada, assim, né? Me empolguei, gostei, achei foda. É a música mais perto do Bruce Dickinson de antes do que qualquer outra do álbum. Foda pra caralho. Riff, refrão. Eu gostei muito. Foi a música que eu repeti assim quando eu escutei. Ó, muito supimpa. Mistress of Mercy.
É a música mais metal do álbum, né?
É, música mais
Essa é a
metal
mais
do álbum.
metal. Essa podia estar lá no Ancient Birth, mesmo no Tyranny of Souls. Podia estar lá no meio, tranquilo. Que não muda muito do que o Bruce já vinha fazendo. É aquilo que você espera do álbum, vamos dizer assim.
É verdade.
E
Mas
uma coisa que eu achei legal nela foi o final, né? É meio futurista. Eu não tava esperando aquilo.
Não, show de bola demais. Essa música realmente é melhor, pra mim é a melhor do álbum, assim, bem melhor, tá ligado? Tipo, e dá uma quebra, né? Porque assim, ela é a mais heavy metal do álbum, e a próxima, que é
Ah, é,
a
aí
Face in the
o álbum
Mirror.
muda totalmente. Uma coisa que eu não consegui perceber, Plínio, eu só pensei agora. Naquela palestra falada, que aliás tem um episódio nosso que a gente fala tudo que a gente ficou sabendo com o Bruce Dickinson. Foi lá que a gente descobriu que ele falou que ia ser esse álbum no final de 2022, né? Final de
Era do 22, mas aí teve, né?
Mas não
Problema foi dele.
mandou, tudo bem, mas e ele falou que a If Eternity Should Fail é a parte 1 de 3 músicas que estariam nesse álbum.
Verdade.
Essa música é a parte 2, cara, Mistress of
Eu
Mercy.
não sei. Agora que tu falasse, é interessante.
A Face in the Mirror seria a terceira. Se tiver na ordem, né? Eu tô assumindo que ele fez
Ah,
na
tá
ordem.
na. Tu acha? Rapaz, eu não me liguei nisso, não. Posso ver? Pontos interessantes de Leandro Boy. E a Face in the Mirror, meu amigo. Você que gosta de uma balada, você que é um anos 80 farofeiro. Diz aí. Porque é uma música baladinha, com refrão,
É
pegajosinho, aquela.
baladinha, né?
Ah, baladinha, bem baladinha. Agora eu também não. De
É, não
boa.
achei nada especial, assim. Não é Empire of the Clouds, não. É uma baladinha de violão, bem. Vamos fazer um luau na praia. Bruce Dixon apareceu e vai tocar aquilo no violão.
É, também não é uma Ark of Spades do X-X Birth também. Tu é mais
Não, não
balada
é.
Bruce Dixon no, no, no é...
Parece muito com a balada que tá no Tarian of Soul. Esqueci o nome
Que
dela.
é Navigates of Sea of the Sun, um negócio desse?
Essa
Navigates
mesmo.
of Sea, eu também acho.
É, Navigate.
Exatamente. É nela que eu tava pensando. Porque eu não me lembrava o nome, o título dela, mas eu lembro o refrão. Eu também. Mesma coisa, Leandro.
Eu
Pensei,
achei que era a
lembrei a mesma
mesma
coisa.
música, praticamente. Até escutei de novo, falei, deixa eu ver se não é ela.
No geral, eu achei a música ok. Tipo, uma música.
É, ok. Não é ruim,
Não
não
é,
é
não é.
boa, mas perfeita se você estiver dirigindo no pôr do sol.
É verdade. E depois vem a Shadow of the Gods. Tem um pianinho e tal, que tem a parte do piano que a gente falou. E eu gostei muito dessa música, velho.
É outra balada, né?
Sim, é, e só pra dizer que eu falei que ia falar qual era a pior música, eu acho que a Face in the Mirror, eu acho que é a pior música do álbum, assim.
Ô
É,
louco.
foi. Eu não me pegou, não. Vai, vamos lá pra Shadow of the Gods. Diz aí.
Então vamos lá. Outra balada. Já começa com um pianinho. Na minha opinião, foi a melhor performance vocal do Bruce no nesse álbum.
A música é mais atmosférica também, né?
É mais atmosférica, é isso mesmo. A parte que ela aumenta o beat, ela fica um pouco melhor, fica mais interessante. Ela é bem
É.
emotiva no final, bem emocionante. Né? Tem aquele vocal do Bruce que a gente adora, né? Que é poderoso, forte. Você escuta cada uma das palavras direitinho. É aquele vocal que você espera dele. Ela termina pesada e rápida, ela vai subindo. A estrutura
Sim,
dela
vai
lembrou um
crescendo,
pouco,
né?
né? Achei o final dela bem parecido com o Sabá antigo.
Não achei, não, mas também não me lembro exatamente, mas interessante esses seus pontos, né? Eu vou chutar com mais atenção, porque na verdade o álbum vai maturando, vai ficando melhor, você vai entendendo melhor até a
Sim.
ideia, né? Só a produção realmente que eu acho que não vai entrar nunca, não.
É, não. E até no final é dessa música que acho que tem um dueto de guitarra do Roy Z com o Roy Z, cara.
Ele botou ele cada um em uma parte.
É. Não, mas é bem bonito, cara. Bem bonito, bem composto.
E
Essa
a
aqui
música que eu.
eu gostei. Tá no top pra mim, Shadow of
É,
the Gods.
tá. Pra mim também. Eu gostei muito dessa música.
Essa é a mais longa ou é a
Não, a última
sonata?
sonata é
É a
mais
sonata,
longa.
né? 10 minutos. Essa aqui
É
tem
10
7
minutos.
minutos.
É 10 minutos a sonata. Immortal Beloved. Eu achei que o Immortal Beloved, eu acho que é o filme. Que é sonata, a música do Beethoven, e Immortal Beloved é o filme sobre a vida do Beethoven, se eu não me engano. Então eu achei que seria algo praziano, aquela uma coisa do Beethoven e tal, mas acabou que não. Tá ligado? É outra vibe, completamente, que eu não
É,
entendi
não, ela
absolutamente.
começa com um
Foi a
beat
música que
de
eu menos
bateria.
entendi. É, então, é meio eletrônico, não sei.
Não.
É, mas assim, foi um. Eu acho que essa música, eu achei ela a pior de começo. Porque eu acho que eu tava com a expectativa. Quando eu li o título da música, eu fiquei com a expectativa de uma coisa, tá ligado? Que, porra, vai ser algo mais pro clássico e tal, misturando com música clássica. Aí eu pensei, caralho, velho, o Bruce Springsteen vai fazer isso, foda pra caralho, né? Mas quando começou o um negócio meio com as paradas de bateria, uns batons, uns negócios doidos, disse, que porra é isso? E ainda 10 minutos de música, velho. Disse, caralho, tem 10 minutos essa porra aí. Mas aí, a segunda vez que eu chutei, eu achei melhor.
Assim, ela tem várias sessões diferentes, ela tem vários
É, são.
climas diferentes, né? Eu achei que ela casa bem para fechar o álbum. Então, com Afterglow of Ragnarok, que começa o álbum, eu achei que ela casa bem para fechar o álbum.
É a música que acaba assim, né? Tipo assim.
Então é isso, né? Essas são as 10 músicas.
As 10 músicas. A minha, eu falei qual era a minha música preferida. Você não falou qual era a sua música preferida.
Minha música favorita, cara. Eu fico entre Rain on the Graves ou a Shadow of the Gods. Eu gostei muito das duas.
Eu achei a Mistress of Mercy melhor, assim, acima das outras, tá ligado? Mas eu acho que depois seria a Shadow of the Gods. E depois a Eternity Has Failed, porque eu também já conheço a música, então já tem né,
É, foi
uma ligação
interessante ver essa
afetiva.
roupa nova, né, para essa música.
É como se fosse, tipo, ele vestisse sempre um negócio despojado, mas vestiu um ternozinho pra ir no casamento. Foi a TNT Hesfield que o Bruce Dickinson fez. Então, logo para nossas confederações, ó, considerações finais
Confederações, isso aí.
sobre o álbum.
Considerações.
Uma pergunta que eu tenho que fazer pra você, Leandro. Pra quem é esse álbum? Pra fã antigo ou pra fã novo? Ou pra fã do Maiden?
Esse álbum é para quem é fã do Bruce Dickinson, aprecia todo o trabalho dele, sendo como palestrante, sendo como cantor, sendo como piloto de avião. Seja lá o que ele faz, você gosta do trabalho dele, da variedade. Vai lá. Tá esperando alguma coisa parecida com os últimos trabalhos dele? Talvez você vai gostar de uma música. Tem para todos os gostos lá.
Não, vem conversa isso pra mim, que eu falei no começo, já a primeira coisa que eu falei, que realmente era coisa diferente, eu botei isso como algo positivo que o Bruce Dickinson fez, tá ligado? Mas assim, eu só achei a música mais metal a melhor música do álbum, mas isso foi completamente o acaso, obviamente.
Mas pra
Teve
quem não
várias.
é esse álbum, né?
Eu achava que tu já tava falando que não era pra mim, eu achava que tu
Não,
me
não, não
alfinetava,
falei, é
por isso
longe de
que eu
mim.
falei isso tudo. Ah, tá. Então, pra quem não é esse álbum? Fora aí.
Pra aquele cara que tava escutando esse álbum querendo escutar mais Iron Maiden, não é. Não é Maiden. Assim como os outros álbuns dele, não tem muita coisa parecida, velho. Nem quando tá
Mas,
junto com o
assim,
Adrian Smith.
esse álbum não é Maiden, mas também não é Bruce Dickinson, tio. Então, é algo, uma roupagem nova. Então, vá com o coração aberto, porque realmente vai
É.
precisar, se você quiser apreciar o álbum como o álbum pede, vamos falar assim, né? Não é verdade?
É isso
Eu ia
aí,
perguntar se tem alguma
cabeça aberta.
surpresa, mas teve várias, né? Tipo, surpresa foi o que
Teve
faltou.
várias.
Foi só que teve surpresa. A maior surpresa foi realmente a última música, que é Além de Longa, é cheio de nuances e coisas, e eu achava que era uma coisa e não era. Mas assim, é mais expectativa minha do que outra coisa, não é verdade?
A surpresa para mim é o tanto de coisa diferente que tem lá. Se a gente parar pra pensar, o Tarn of Souls é de 2005, se eu não me engano. São 19 anos, cara, do Tarn of Souls.
Sim.
É muito tempo, cara.
É muito
É
tempo.
muito tempo.
E não
Então,
teve
deve
turnê, tá
ter.
ligado? O Tyranny of Souls foi um álbum que ele já tinha votado pro meio.
Cara, ele pode ter composto uma música a cada 2 anos aí. A Eternity Has Failed, o The Book of Souls tem 9 anos, 2015. E já tava lá. Então quer dizer que essa música tem pelo menos 10 anos. O que
É.
poderia ser melhor no
A
álbum?
produção poderia ser outra. Tipo, a produção é a única coisa que realmente é absurdo. Cara, eu já tinha escutado no os singles que tinham sido lançados. Bicho, é impressionante como não tem punch, velho. A bateria. O que foi que fizeram com a bateria desse álbum? Pelo amor de Deus, velho. Cara, parece.
Coitado do
Bicho.
Dave Moreno, né?
Cara, bicho, você pega, tipo, aquela reprodução com o teu punch da bateria. Bicho, a bateria parece uma bateria de pop, sei lá. É a coisa que mais me pegou. Eu acho que muita coisa desse álbum eu fiquei com raiva por causa disso. Mas musicalmente falando, eu acho que é a vibe dele hoje, tá ligado? Então.
É, ou a vibe dele desses 19 anos.
É verdade.
As várias vibes. Ele
É
passou por
verdade, vai.
muita coisa diferente na vida dele nesse tempo aí. E, não sei. Roy Z, não sei se é um bom produtor.
Ele fez bons trabalhos antigamente.
Fala
A
um.
galera fala que foi ele que acabou com o Halloween, com o The Dark Ride. Mas
É. Ele
não
fez
sei,
os
talvez.
vários Halford. Que não é ruim, cara.
Não é. Mas ultimamente a produção tá tão preguiçosa, Leandro, que eu não sei nem
É.
se é ele ou
Mas o
se.
tempo que demorou, né? Pô, tem pelo menos um ano de atraso se a gente contar o que o Bruce falou naquela palestra dele. Então,
Dá pra ser melhor, não dá, não.
dá pra ser melhor. Aí, com certeza tem coisa que, se ele tava compondo junto, tem coisa que tem mais de 10 anos aí, que a gente tem evidência.
Defina o
Né?
álbum uma palavra, já pra acabar. A melhor palavra que
Não,
você tem pra
você.
esse.
Vai você primeiro. Eu tô pensando na minha.
Diferente. É a única palavra que vem na cabeça. Diferente.
Audacioso.
É. Não, é uma boa palavra. Audacioso. Ele é diferente e audacioso. Concordo com você. Acho que são duas palavras que combinam com The Mandrake Project. E queria falar as últimas palavras que escuta o álbum. Escuta também o
É?
Boteco do Metal. E bota os dois e compare o Boteco do Metal com o novo álbum. É o Bruce Dickinson maduro e é isso aí, velho. É o que a
É
gente
um
tem.
Bruce Dickinson maduro, eu gosto disso. que a voz dele tá bem mais diferente do que a gente está acostumado no trabalho do Soldier. Põe seus comentários aí, o que que você achou, o que você tá achando do álbum, você tá escutando ele, se você lê os quadrinhos junto, como é que tá sendo essa experiência. Vai aí comentando aí pra gente.
Beleza, galera? Esse foi o Boteco do Metal falando sobre o álbum do Bruce Dickinson, novo, que vai sair dia 1 de março.
1º de março.
A gente escutou de antemão, The Mandrake Project. E, cara, essas foram nossas primeiras impressões. Talvez mude, talvez não, mas é isso aí. E é isso. Galera, um beijo. Até o próximo
Valeu.
episódio. Tchau!